vereadora Marta Rodrigues, do PT, que é integrante da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Salvador, enviou ofício à Prefeitura pedindo, com base na Lei da Transparência, dados e informações sobre o túnel que a Prefeitura pretende abrir ligando o bairro de Nazaré ao comércio. Investimento aí da ordem de 300 milhões de reais. A vereadora Marta Rodrigues é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Bom dia, vereadora.
Ah, muito obrigada, um bom dia a todos que estão aí nos assistindo a esta bancada tão importante, a você, Jefferson, Ernesto também. É uma alegria grande vir aqui para trazer as informações sobre a cidade, o que nós estamos debatendo lá também naquela casa, que é a Casa do Povo. Então, é esse que é o nosso importante vindo aqui para dialogar com vocês.
Vereadora, para a senhora ter pedido informações, dados sobre o túnel que a Prefeitura pretende abrir agora, ali ligando o Largo da Pólvora até o comércio, é porque existem informações que não estão sendo divulgadas? Existiria algum motivo para colocar esse projeto sob suspeição?
Jefferson, o que vem acontecendo... O que a Câmara aprovou, que saiu até algumas informações na imprensa, dizendo que a Câmara já tinha aprovado. O que o prefeito encaminhou para a Câmara no mês de fevereiro, e foi aprovado, se eu não me engano, em março, foi um pedido de operações de crédito de 125 milhões. E nesse pedido vinha dizendo infraestrutura para a cidade, e vinha também mobilidade. Mas Sim. não dizia mais nada. Eu sou também da Comissão de Finanças e Orçamento, dei meu voto, pedi vista no voto do relator e dei meu voto contrário, solicitando onde seria essa mobilidade. A gente teria que entender como é que a gente vai aprovar um empréstimo desse tamanho sem a gente saber para que tá, qual a sua destinação. Foi aprovado, como o prefeito tem maioria na casa, aprovou a operação de crédito, pedido de empréstimos. E depois, agora nós fomos surpreendidos com essa notícia, né, do túnel subterrâneo. E nós ficamos sabendo também pela imprensa, a Câmara ainda já pediu ao presidente da casa, o Carlos Muniz, já pediu ao líder do governo, a ida do secretário, que também é vereador e está licenciado, para ir à Câmara para mostrar, porque o que a gente conhece, o que a gente tem visto, é o que está saindo na mídia. Isso é ruim, porque a Câmara tem um papel importante,
e esse
que é o
pedido,
papel de fiscalizar.
O pedido foi feito na semana passada, não é?
O pedido nós fizemos, exatamente.
E aí? Já foi...
Ainda não recebemos, porque o que a gente tem acompanhado é que já tem um estudo, a gente quer conhecer esse estudo técnico, qual o impacto desse estudo na nossa cidade, se é um túnel que vai sair do Campo da Pólvora, que é um sítio histórico arqueológico, e vai ali 960 metros para sair no Taboão, passando pela Baixa dos Sapateiros. Então, a gente precisa conhecer qual o impacto, para que a gente também não venha ter o mesmo andamento que teve o BRT, que nós pedimos os estudos técnicos, na época não recebemos, nós pedimos os estudos, o impacto que teria, e ali teve um impacto grande, foram muitas árvores também derrubadas, e o contingente também populacional que ia acessar. A gente tem pedido também cá, a gente conhecer, cadê o impacto, cadê os estudos que a prefeitura fez essa contratação, fez uma licitação, contratou uma empresa e nós precisamos conhecer.
E até agora não teve esse posicionamento?
Não, até agora não nos respondeu ainda o nosso ofício e nós estamos aguardando essa próxima semana agora que o presidente agende com o secretário, que é nosso colega vereador, Luiz Carlos.
Mas a senhora levanta já alguma hipótese, tem alguma informação que chega ao seu conhecimento que provoca apreensão? Porque, tudo bem, eu acho supernatural, de fato, não é ter condições de discutir esse tema na Câmara Municipal, mas há algo que a faça ficar com a pulga atrás da orelha?
Jefferson, como a Câmara e a vereança fica bem próximo da população e as coisas acontecem no município, as pessoas têm nos procurado. para saber, vai ter impactos, que o que a gente tem de conhecimento é que são 50 metros. Isso vai impactar nesses casarões aqui? Cadê o estudo para a gente conhecer? Então, as pessoas ficam apreensivas. Porque quando não conhece, quer conhecer, quer discutir. E isso, essa discussão não teve ainda com a população, principalmente quem está ali naquele entorno do centro antigo, que é ali Campo da Pólvora, Pelourinho, Barroquinha, Comércio. E a Câmara de Vereadores fica bem ali, dentro desse sítio histórico.
Exatamente. O Ernesto Marques, que está acompanhando a nossa conversa, quer fazer uma pergunta para a senhora também. Ele, inclusive, essa semana participou de um debate sobre o túnel, não é? Realizado na ABI, Associação Baiana de Imprensa. Ernesto, é contigo. Peraí, a gente não está te ouvindo, Ernesto. Consegue falar?
Pronto, o microfone estava fechado.
Vamos lá.
Aprendendo com Levi. Bom dia, vereadora.
Bom dia, Ernesto. Que alegria falar com você.
E bem. Vereadora, a Câmara tem feito essa reclamação em várias matérias. A gente viu a Câmara reclamando dessa falta de diálogo em relação à questão do IPTU, agora nessa questão do túnel, também nos debates sobre transporte. Afinal de contas, que lugar ocupa a Câmara Municipal de Salvador na vida da cidade se o Legislativo, pelo que a senhora diz, não está sendo ouvido pelo Executivo em matérias tão importantes?
Exatamente, Ernesto, porque esse tema, quando a gente trata de mobilidade, é importantíssimo para a cidade. E quando a gente fala de mobilidade, a gente tem que estar integrado a tudo. O hidroviário, o metrô, ônibus, quem anda a pé, quem anda de bicicleta, a gente tem que falar de mobilidade do todo, não pode ser algo separado. E quem, o usuário de todos esses sistemas, é necessário estar sendo ouvido. E a Câmara tem um papel importante, porque a Câmara é um outro poder autônomo que tem que ter acompanhado, tem que fiscalizar o Executivo, o dinheiro público, até que é pela Câmara que passa a aprovação do orçamento. E até a operação de crédito que pediu esse empréstimo da CARF passou pela Câmara, e sem vir esses estudos. E agora nós estamos pedindo para ter acesso a todos esses estudos técnicos que o secretário tem noticiado, que já pediu e que já tem, de paisagístico, urbanístico. Então, um túnel dessa dimensão, 960 metros. E aí as pessoas, quando nos procuram, ficam preocupadas. Será que vai ter algum impacto nesses casarões, na minha casa, que além da mora, apesar de todos esses processos que têm acontecido num centro, ter essa gentrificação com as pessoas ali que a gente tem nos procurado também para trazer esse debate, e agora vem um do túnel. Mas a Câmara tem esse papel, que é pela Câmara que passa também todos esses projetos. A nossa preocupação é nesse sentido, certo, de conhecer para a gente debater, porque é um projeto polêmico.
Sem dúvida, é um projeto polêmico. A gente viu uma exposição detalhada do professor Paulo Ormindo, que é professor do projeto, é o autor do projeto, teve várias opiniões de técnicos também da área, de urbanistas, de arquitetos, etc., com vários questionamentos interessantes. Mas eu lhe pergunto essa coisa da Câmara, porque, por exemplo, o secretário vereador, a ABI, quando fez o convite, não teve nenhuma dificuldade para que as pessoas aceitassem, o próprio secretário aceitou desde o princípio. A Câmara não está sendo ouvida, por exemplo, para pedir para conhecer e debater o projeto do túnel? Nós não tivemos essa dificuldade como imprensa, e é uma instituição também importante, mas não faz parte do sistema do aparelho de Estado. O Legislativo é insubstituível, né? O que é que está havendo, vereadora? A Câmara não consegue se impor como casa do povo diante do Palácio Tomé de Souza? Por que é que essa dificuldade de escuta?
Consegue. A Câmara consegue se impor, tanto que é esse poder que tem um papel importante na cidade. Agora, o que a gente vê por parte do Executivo, como ele tem maioria na Câmara, eles acham que conversando com a base dele está resolvido, e não está. E nós, a oposição, nós não fazemos política com fato consumado. A gente quer conhecer antes detalhamentos, estudos, para que a gente possa debater com a população. E um outro fato aconteceu, Ernesto, você, Jefferson, lembram bem, foi aquela situação lá em Itapuã, daquele monte também, que a gente foi saber das informações, conhecer o projeto, depois também que a gente foi mandando ofício, pedindo e trazendo esse debate também para a mídia. Então, a mesma coisa está agora com esse túnel subterrâneo que a gente precisa conhecer.
Certo. Veja, pelo que entendi da explanação do secretário Luiz Carlos, que está sendo colocado primeiro a licitação para fazer o projeto executivo, né? Então, pressupõe já a existência de estudos anteriores. Isso aí, acho que a equipe que desenvolveu o projeto, principalmente o professor Paulo Ormino, seguramente é uma fonte também que pode ser buscada. Mas eu lhe pergunto o seguinte, vereadora, as propostas de mobilidade, elas sempre suscitam muita polêmica, né? Em 2013, a gente vai lembrar, teve aquela proposta de uma passarela. O traçado era outro, os dois pontos que ligavam eram outros, mas o propósito era o mesmo, né? De fazer a conexão para pedestres entre pontos do nosso centro, compreendendo a característica do nosso relevo, né? Das nossas cumeadas, nossos vales, etc. Também foi uma polêmica muito grande, se dava também a decisão como certa e não foi para lugar nenhum, acho que nem licitação houve. Agora é uma proposta diferente de passar por baixo, né, para não ter um impacto visual, era uma das coisas que se questionava, e na época também o projeto era de Lelé, que é um arquiteto e urbanista que tem uma marca indelével na cidade de Salvador pelos projetos incríveis que ele deixou para a cidade, né? Como uma proposta como essa pode, qualquer que seja a alternativa técnica apontada, o passarela, o túnel, o que é que seja, como é que uma proposta de mobilidade pode... Consenso é impossível, né? Mas qual é a maneira de tratar essa questão com a cidade para que não haja essa queixa de falta de diálogo, de informação, de conhecimento? Porque, afinal de contas, é um investimento que a gente vai pagar a conta, né?
Exatamente, é essa escuta que a gente sempre cobra da prefeitura e também os estudos. Quando chega à Câmara um projeto como esse de pedido de empréstimo, e se já tinha toda essa que ninguém vai pedir empréstimo sem ter o que é que vai fazer com isso aí, né? Infraestrutura, o que é que vai acontecer na cidade? De mobilidade, o que é que tem? Tem estudos, eles já tinham estudos prévios, não foi de agora. O projeto não foi de agora. Eu vi também uma entrevista do professor Paulo Ormindo, a quem também eu tenho um grande respeito e sei da capacidade dele. Então já tinha esses estudos. Por que não encaminha para a Câmara para que a gente tenha? Porque a Câmara também é onde a população procura, é onde a população vai saber, é onde nos pedem também audiências. E por que o município, o secretário, ou delegando alguém que pudesse, a equipe técnica, realização de audiências antes, chamando a população para escutar? Então, é essa também a nossa, o nosso debate naquela casa. Não dá para chegar já tudo pronto, já tudo preparado. Então, chame antes, consulta, que a gente já tem estudos. Precisamos agora que vocês dêem opinião. É por aqui que nós vamos fazer. A questão de mobilidade em Salvador é muito grave. Nem só em Salvador, como no Brasil inteiro. Mas a gente está falando aqui de Salvador. E com esse valor dessa obra, é um valor grande demais, de uma dimensão gigantesca. E a gente tem visto a bacia que foi fechada, a CSN. Os pais e mães de família ainda estão desempregados, sem receber nem a sua rescisão. Então, por que não discutir? Então, são essas queixas que as pessoas nos procuram e pedindo explicação. E nós precisamos também que o executivo informe para a gente.
E não deixa de ser uma reclamação, não é? O que a senhora está fazendo aí agora, com base nas suas palavras, fica parecendo que, por exemplo, as informações referentes ao túnel já deveriam ter sido enviadas à Câmara Municipal para esse discurso e tudo mais. Recentemente, logo na época de assumir a condição de presidente da Câmara, o vereador Carlos Muniz disse que ele, na condição de vereador da oposição, que a presidência da casa não seria subserviente à prefeitura. A senhora, agora, com esse discurso de reclamação, a oposição está engrossando o tom contra a prefeitura, vereadora?
Sempre, Jefferson, nós utilizamos ali a tribuna, porque nós não fazemos oposição por oposição. A nossa oposição é a gente debater com dados técnicos, debater com conteúdo, e a gente tem feito e tem buscado isso. Seja como você já falou aqui, Ernesto, o IPTU, todos esses debates que a Câmara vem promovendo, e quem realiza as audiências somos nós da bancada de oposição, quando deveria ser o contrário. Eles que poderiam estar chegando, ó, a gente tem aqui, vamos chamar para a gente discutir, ou então ligando para a Câmara e dizer, presidente, chama uma reunião à parte com os vereadores e as vereadoras, que nós queremos aí apresentar um projeto. E desde quando o secretário, ele é um vereador. Quando ele sai de lá, ele vai voltar para a Câmara. Então, isso aí não é algo que tenha que ter a sensibilidade do gestor, porque depois ele vai estar, se precisar de mais empréstimo, ele vai pedir a quem? Quem é que autoriza? É a Câmara de Vereadores. Aí, quando a gente vota contra, a gente faz um voto separado, e nós votamos nessa operação de crédito contra, e eu digo, a gente não faz oposição por oposição, mas é importante a gente ressaltar que, para a gente votar, a gente precisa ter os elementos, os dados, as informações, os estudos técnicos. Se não tem, como é que a gente vai votar? É a gente assinar lá, como a gente sempre fala, um cheque em branco e passar para a prefeitura? Aí a população vai cobrar de quem? Da gente. Vocês estão fazendo o quê aí?
Exatamente.
Como é que vocês não exercem nem o papel de vocês de fiscalização? Que não é só o papel do vereador e da vereadora, não é? Para além de fazer projeto de lei, projeto de resolução, fiscalizar, o nosso papel também é fiscalizar o executivo.
Vereadora Marta Rodrigues, representante do PT na Câmara Municipal de Salvador, ela que também é integrante da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, também da Comissão de Finanças, não é isso? Da Câmara Municipal. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa sorte sempre. Conte com a gente.
Eu que agradeço, Jefferson, e tomara que o secretário esteja aí acompanhando essa nossa audiência, a equipe lá do prefeito, aqui nessa entrevista tão importante, para encaminhar para a Câmara e designar também quem vai lá apresentar o projeto e discutir. Espero que o secretário Luiz Carlos também chegue lá, que é vereador da nossa cidade. Muito obrigada.
Projeto do túnel que está aí provocando polêmica, né? Túnel ligando o Campo da Pólvora ao comércio. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h49 na Tarde FM.